Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais. Norma urbana curta, bobina número 24, inquérito Brasil, São Paulo, número 72. Diálogo entre dois informantes. Temas, 18 terreno, 16 meteorologia, 20 animais, 19 vegetais. Números dos informantes, 84 e 85. Sexo feminino, 31 anos. Sexo feminino, 25 anos. Documentadoras, Maria Tereza, Ada Natal e Berenice. Data, 23 de agosto de 1972. Duração do inquérito, 80 minutos. Pista 2, de 24 a 1.455 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 84.
Gravação do dia 23 de agosto de 1972. Então, aí vocês se perguntam, não é? Eu acho que quem pode começar a perguntar é a Leda, que está com uma carinha, né? Aí o que a gente gostaria de saber é que vocês discutissem os seus planos de férias. Como é que vocês fazem em função de quê?
Então, Ide, como é que você... O que você fez essas férias de julho? Onde você andou?
Então, até agora, meus planos de férias estão incluídos na dependência dos meus pais. Quer dizer que nós, foi uma escolha, assim, entre todos, mas nós fomos para o Rio Grande do Sul. E... Porque, uma, porque também o meu noivo é de lá. Então nós fomos para conhecer a terra dele. Nós fomos para Caxias. E depois fomos pela estrada da serra, né, por dentro, e voltamos pelo litoral.
Viu praias ou...
Vimos. Na volta nós passamos pelas praias, por Torres. Até a praia de Torres é muito bonita, ela tem uma... Essas...
Dunas?
Não, não são dunas, é penhascos.
Penhascos.
É, de quase uns 30, 40 metros de altura. E as ondas batem nesse penhasco. É muito bonito, temos várias fotografias. E, mas as praias, na própria cidade, elas não são muito boas, não. Elas têm muitas pedras. E eles dizem que é o Guarujá dos paulistas, né? Mas não é muito, não.
Guarujá é bem... dos
gaúchos. Guarujá dos gaúchos. Mas é assim, uma praia muito simples. Até as ruas, ainda tem muitas ruas que não são asfaltadas. Mas é gostosinha a praia. E eles vão... A própria praia deles é, acho que distante, uns 2, 3 quilômetros da cidade. É onde eles podem tomar banho. Que não tem perigo de pedra. Depois nós vimos as de Santa Catarina. São lindas. As de Santa Catarina valem a pena. São praias bem mansas, grandes. E não tem, assim, muito desnível. Porque nós viemos bem pela estrada... beira do mar, então não tem muita montanha assim na praia, é bem distante, sabe? E você?
Gostou, pra burra. Bom, eu passo geralmente minhas férias em Caraguatatuba. Sempre Caraguatatuba e ando tudo por lá, Ubatuba, Ilhabela, aquele lado lá que é quantos anos? Acho que 13 anos daquele lado. E... acho o lugar mais bonito, quer dizer, o primeiro achar o lugar mais bonito do mundo, né? Agora que andei viajando um pouco mais longe, eu achei que também a gente não pode. Existe coisa bonita no mundo, né? E adoro aquelas praias pequenininhas, bem recortadas, cheias de pedra, muita vegetação. Acho que é muito bonito. Agora...
Vocês não têm experiência, assim, de uma paisagem diferente, por exemplo, em relação ao frio? Um outro clima, por exemplo? Não,
eu estive na neve agora, lá na cordilheira.
Como é que foi isso?
Bom, é um... completamente diferente, né? Uma beleza, assim, de paisagem, de diferença, né? Comparação com aqui. Nada que a gente tem por aqui, né? Altura, toda a paisagem diferente.
Mas assim, o tipo de terreno, além da montanha?
Ah, bom, eu atravessei os Pampas, né? Estive Atravessei 18 horas de trem, tudo pelos pampas, mas só peguei um pedacinho porque peguei muita a noite, né? Uma parte durante a noite, aquele terreno reto, né? Com pouquíssima vegetação, só de vez em quando, mas não sei como chama.
Arbustos, né?
É, mas é...
Você teve essa mesma experiência, né?
Dá pra se ver bem, é também no Paraná, né? Aquelas florestas de araucária, que é tudo, as árvores são todas iguais, um tipo só. E já quando a gente entra no Rio Grande do Sul, não, a vegetação é bem rasteira, e tem só umas árvores, de vez em quando.
De vez em quando, aquele...
É, os arbustinhos.
É, né? Lá parece um oásis, assim, né? Você via assim, dá um pouco...
E também a... Que no Paraná, aqui em São Paulo, tem muita elevação. Já lá no Rio Grande, não, é bem reto, é. Terreno. É.
Argentina dá até aflição de tanta, de tão reta que é o terreno. E de repente, assim, você no trem, fica com um pouco a cordilheira, assim, aquela elevação enorme, né? Aquela coisa, aquela beleza, aquela... Uhum. E uma paisagem assim, muito pouco verde, né? Do lado da Argentina é incrível agora, no inverno, um pouco verde, as árvores todas nuas, né? Uhum. Sem folhas. E... É uma experiência e tanto.
E assim, qual é, assim, do alto, assim, o tipo de imagem que você pode descortinar da cordilheira? Quer dizer, o que, que você vê de lá? Porque a visão deve ser ampla, né?
É enorme, é ampla, mas assim, quer dizer, a cordilheira, entende? Porque quando eu subi, você está dentro da cordilheira. Você não vê, por exemplo, uma cidade ou outra... Você vê a cordilheira mesmo, né? A neve, as outras elevações, os picos, né?
Uhum.
Toda essa...
E olhando para baixo? Da vertigem,
os abismos enormes,
é?
Né?
É? Mas não tem, assim, um...
Um vale, uma planície,
não. Nada.
Não. Sim, quer dizer, montanhas
vale, né?
E montanhas, quer dizer, o vale, mas assim, né, o quebra e a subida, né?
E nessa sua viagem, assim, que nesse trecho que você atravessou também de montanha, você teve essa experiência, assim, de mudança brusca de paisagem?
Sim, não? De vale. Também, até eu tirei uma fotografia. Dizem que parece um cartão postal, porque ficou bem o rio e as duas montanhas. A gente dá pra ver bem, ficou muito bonito, sabe? As duas montanhas e o riozinho bem cortando, bem pequenininho. E eu vi também uma cidade chamada Caracol. Então a gente vê bem a queda d'água e depois ela vai terminando num riachinho bem pequeno, sabe? E longe, longe, dá pra se avistar bem longe. E onde fica a vista, que tem um lugar próprio, né, pra gente ficar, é bem alto. Quase na altura da cascata, então a gente vê bem a queda d'água. Tem umas paisagens muito bonitas. Eu fui também para as cataratas do Iguaçu.
Ai, que
eu já fui para Foz do Iguaçu. Você já foi?
Não. Fotografia.
Como é que é?
Olha, uma sensação tão grande que eu fui, quando eu fui do lado da Argentina, que eu fui de barquinho, que a gente chega bem perto de onde cai a água, que a gente fica com tanto medo que nem olha direito, sabe? É, que a gente chega bem perto mesmo, aquele, os que dirigem o barco, aqueles homens, nossa, eles têm que ter um... É que acho que por causa de correnteza, eles sabem muito bem aonde eles vão, mas que dá um medo.
Uhum.
Mas é muito bonita, viu? Vale a pena ver.
E o rio ali realmente tem muita profundidade, não? Se você tem medo em relação à própria queda ou em relação à água também?
Não, é a água, porque a gente está dentro do rio.
Sim.
Vai até perto da garganta do diabo. A gente chega bem perto mesmo.
E a correnteza puxando para lá.
É, e ele tentando trazer o barquinho, né? Quer dizer, daí que a gente chega no rio mesmo. Porque as outras partes não, a gente vê da terra mesmo. Tem ponte, tem perto, bem perto das cascatas. Mas essa é a pior de todas, que a gente chega bem perto de gente.
Uhum. Do diabo.
É,
né?
Muito... É.
E você falou assim de garganta do diabo. E essa caverna aqui perto, que tem um nome mais ou menos...
Caverna do diabo.
Vocês têm alguma experiência nesse sentido? Não, você já viu? Não?
Eu já tive na... Como chama em Minas? Na... Como é que chama? Lapinha é a pequenininha, a grandona.
Eu só ouvi falar.
Como é que chama? É, bom, não lembro.
E como é que era? Assim, interiormente. Você lembra?
Lembro bem. Agora, a descrição que é difícil.
Não, assim, de o que pedras, que havia, assim, de que mais impressionou você dentro dela? E por que a visita, afinal de contas?
O que mais impressionou foi que, no lugar que você não imagina, se entrar dentro de uma caverna, parece que não vai ter muita coisa. A gente está sempre querendo praia. Só encontra uma beleza, uma coisa suntuosa, um espetáculo impressionante, né? Tudo, a iluminação, porque aquilo, quando acabar a luz, eu só pensava assim, ah, meu Deus, se acabar a luz aqui, como é que eu vou?
Sim, mas isso, enorme. A luz tinha um efeito especial sobre alguma coisa.
Sobre as rochas.
Sim, e que mais?
O que será que você quer saber?
Não, não quero saber.
O que será que você quer que eu fale?
Eu sei porque eu fui pra Caverna do Diabo, né? Mas eu fui com a escola. Então, nossa, mais é por farra. Mas é por farra mesmo.
Isso aqui é bom, né?
E também lá tem jogos de luzes, né? Quer dizer que pra dar mais sensação. E tem um rio que corre dentro da caverna. Até dizem que os peixes de lá são cegos, né? Que não enxergam. Que eles nunca saíram na luz. E tem a... É estalimatite e estagmatite. Eu sei que é diferente,
uma que vem
de baixo para cima. Um de baixo para cima e outro de cima para baixo. Não sei direito qual é o nome. Eu sei que é um estalimatite ou estigmatite.
Eu acho que tem uma
diferença, mas eu não sei qual que é um, qual que é outro. Valeu a pena. Agora eles estão fazendo... Quando eu fui, eles estavam até fazendo casinhas fora, uma espécie de... Motel. É um motel, que era para as pessoas ficarem 2, 3 dias. Mas eu fui num tempo horroroso, muita chuva, o ônibus, precisamos subir quase que a pé. Que ele fica.
Mas não, essa aguinha que corre não forma, ela não deposita, não forma?
Um lago.
Forma?
Na caverna que eu visitei não tinha lago.
Não, lá é um rio mesmo.
Um rio que corre.
Contínuo, assim,
contínuo.
Não há nenhuma, ele não amplia em nenhum lugar?
Não, mas... até onde nós somos, não. Porque depois, numa certa parte, precisa ir, mas é com... Ou pessoas que conhecem,
que não tem mais iluminação.
Pode, que não, eles ainda não estavam iluminando. Nossa. Então a pessoa não pode ir. Vai se for uma pessoa que já conhece, ou então vai para aventurar mesmo. Mas a gente não podia ultrapassar uma certa parte. Dizer que para dentro eu não sei como que era esse
lá tempo. Também tinha uma parte, uma das que eles chamam salões, né? Da caverna, ainda não estavam, ainda eles precisavam... iluminar e pesquisar tudo para os turistas poderem
apreciar.
Mas assim, você disse que havia muita diferença nessa paisagem que você viu da Argentina em relação ao Brasil. Quer dizer, não só em relação à neve, mas em relação mesmo à neve, você sentiu alguma coisa em relação à neve, quer dizer, presenciou algum fenômeno em relação à neve, não?
De nevada, queda de... Não.
Nada
não,
disso?
Não, não via nevada, já via a neve no chão mesmo.
Sim.
Enchei a perna inteira dentro da neve.
Uma delícia,
que uma delícia, né? Subia lá nos morrinhos lá e não tinha um esqui, ninguém teve coragem de pegar, era na base mesmo de papelão, de papel plástico e correr.
Você foi pro Chile?
Fui. Depois atravessei até o Chile. Tive dos dois lados, vi a cordilheira dos dois lados. E uma diferença também de cor muito grande, né? Enquanto a Argentina, Mendoza, né? Que é assim, bem pegada a cordilheira, é bem marrom, né? Sem verde. Do lado do Chile, assim que você atravessa, já o verde, as árvores e a grama, quer dizer, não entendi bem por quê, né? Só atravessar para o lado de lá, mas deve ser problema de vento, é corrente.
Ah, é?
Deve ser.
Por que, no caso, assim, a corrente é mais forte de um lado?
Porque acho que o vento chega.
Não sei se chega do lado.
De um lado ou de outro, é problema de vento.
É. O Chile deve estar mais protegido.
Pode ser que do lado de cá chova mais, né?
Não. Mendoza não chove.
Não.
Mendoza não chove. As casas não tem nem telhado nem reto, nem calha. É incrível. O dia que o tempo fica cinza, o hoteleiro não cobra o hotel, né? Então nós estamos sem dinheiro, com muita vontade de passar para o lado de lá e tendo que ficar, porque a cordilheira estava fechada com a nevada, ficou fechado, nós tivemos que ficar 8 dias no Chile, no, em Mendoza, né? Tentando atravessar a cordilheira, né? Tentando avião, tentando... Então, a gente torcia para uma chuvinha, que aí o hoteleiro não cobrava, mas não fez nenhuma chuvinha. De azul todos.
Por isso mesmo que ele já fala.
É. Todos os dias, tempo bom.
Mas, assim, essa experiência de férias, além dessas, assim, uma experiência... outras experiências de vocês, assim, mesmo de infância...
Sem ser praia, sem...
Pra campo eu nunca fui.
Nunca?
Sim, uma fazenda, não.
Não tem experiência nenhuma.
Uhum. Eu tive agora há pouco tempo em Campos de Jordão.
Sim.
Uma paisagem muito bonita. Diferente, né?
Uhum. Por quê? No caso, assim, o que, que você acha que difere de tudo, assim?
Bom, difere de tudo, não. Achei parecido com o Sul, né? Tem alguma coisa do Sul, mas... Aquela, os pinheiros, né, a altitude,
uhum.
Não sei qual a altitude de Campos, né, mas é bem...
E aí, os acidentes geográficos, no caso, quer dizer, influenciam na sua perspectiva da cidade, não? Você sentiu, assim, que havia uma diferença?
Ah, sim, a gente sente, né, uma ilha de... Uma ilha, quer dizer, é um completamente diferente, né, do que... da paisagem até você chegar perto de Campos, quando você está perto, a paisagem muda completamente, né? As montanhas, as árvores, o clima, né?
E do lugar onde você ficou assim, que tipo de vista que você poderia ter? Porque Campos a gente anda muito, né?
Nossa,
é um lugar bom para se andar, né? Assim, e que tipo de variação, assim, de paisagem que você sentiu de um lugar para outro?
Bom, onde eu fiquei dava bem para ver a cidadezinha lá, um dos bairros. Eu não conheço muito bem Campos, vai dizer, mas via a cidade, aquele bairro. E depois tivemos em outros lugares que se via todo... Não sei se é vale, planície, eu não entendo, não.
Uhum.
Difícil.
Não, mas se você
mas,
fosse
sim,
dizer,
sim.
Seria para você o quê, no caso? Isso que você via do alto, seria o quê? Você chamaria, assim, naturalmente de quê?
Ai, que bonito vale,
ah,
né?
Ah, sim. Quer dizer, para você seria um vale. É isso que eu quero, quer dizer. Então seria um vale, no caso.
É. Uhum. Muitos pinheiros, né?
Uhum.
Pinheiros, né? Pinheiros. Que tem lá do lado também, do Paraná, né?
Agora, assim, em termos ideais, assim, vocês imaginam um tipo, assim, de... Se vocês tivessem que escolher um lugar para morar, assim... o que, que vocês combinariam, assim, em termos de paisagem?
Uma fazenda na praia.
Eu na praia também.
Ideia fixa.
Só isso que eu quero, uma fazenda na praia.
Mas lá de Caraguá.
É, para aquele lado lá, aquelas praias de Ubatuba.
Escuta uma coisa, mas no caso da praia, você falou, por exemplo, que o clima influenciou, assim, a sua viagem para os Andes. No caso da praia, você acha que uma mudança de clima altera, por exemplo, o seu estado de espírito, o seu prazer de estar na praia, por exemplo?
Eu penso que se a gente está num hotel deve ser horrível, né? Uma chuvinha, mas até que numa casa,
você
uma chuva
que...
na praia...
Você acha que é bom?
Não é o ideal, mas uns dias, assim, até 3 dias, ainda dá pra gente ler uns romances, ou dormir bastante.
Não, é interessante, porque eu gostaria de morar na praia... Mas sem ter que fazer nada, sem ter que trabalhar, porque daí seria, no meu caso, acho que seria mais um divertimento para ir todo dia à praia, mas não que eu teria interesse por fazer alguma coisa, eu tenho essa impressão, esse negócio de ter que ir depois de trabalhar, então você fala, tô perdendo uma praia.
Não, eu gostaria de trabalhar mesmo, quer dizer, como uma vida, assim, por exemplo, morar, nós já pensamos em morar em Caraguatatuba ano passado, tal, uma série de coisas, pensamos em ir para Caraguatatuba. Aliás, as meninas reclamaram muito, nada disso, eu fico aqui.
Ah, elas não gostariam?
Não.
Por quê?
Por causa da escola.
Aham.
Elas gostam da escola e estão muito integradas com as amigas. Mas a gente pensava em ir mesmo para trabalhar, para campo de trabalho,
sim,
né? Mas é um sol na praia.
Vai bem, né?
Uma praia azul, fica mais bonita do que cinza, né?
E assim, geralmente à tarde, assim, há alguma coisa que possa perturbar esse sol de praia, não? No verão, principalmente, o que, que costuma acontecer para chatear o veranista?
A chuva de verão.
A Ilha Bela, sim. É? A hora que começa a entardecer na Ilha Bela.
Ah, os borrachudos.
E além disso, quer dizer, mesmo em relação ao tempo, o que às vezes chateia na praia, que às vezes até muda a temperatura, inclusive?
Vento?
É.
O vento.
Quer dizer, tem um nome especial esse vento ou não? Para vocês, vocês chamam de algum nome, assim, esse vento que vem do mar, vamos dizer?
Eles falam noroeste, né?
A brisa, sim. Brisa de praia.
Uhum. Tem um determinado vento que eles chamam de noroeste também.
Que traz que a chuva.
Que traz a chuva.
Uhum. Agora, no caso, vocês já tiveram, assim, algum transtorno maior em viagem? Você teve uma parada e tal, mas algum transtorno, assim, em relação ao tempo? Eu digo assim, uma mudança brusca do tempo que te assustasse até certo ponto. Pois é, uma chuva mais forte.
Uma tempestade. Eu lembro de um piquenique uma vez na Praia Grande, assim, daqueles piqueniques de toda a família. Uhum. Frango, farofa, uhum. Ovo duro. E de repente mudou o tempo, assim, fez uma... Começou, mas até que piquenique com uma chuva parece que...
Mas foi violenta, não?
Violenta, uma chuva violenta, todo mundo teve que se esconder.
Uma chuva assim, enfeitada com barulhos, não?
Ah, com trovoadas e raios, trovões.
Uhum.
Foi. Uma chuva dessas, de repente, chuva de verão, né? Com muito barulho, muita, muitos raios, todo mundo se cobriu embaixo de uma lona, esperou. Depois passou, o azul voltou.
Agora, vocês acham que a mudança de tempo influi na psicologia da pessoa?
Eu acho. Muito.
Também.
Em que sentido? Por exemplo, para vocês duas. Vocês que conversam, não tem nada a ver com vocês.
Eu acho que num dia frio, chuvoso, acho que, não sei, para mim desanima. Tem pessoas que não, que gostam. Mas para mim, um dia assim, muito frio, chuvoso, escuro... Não sei, parece que não dá vontade de não fazer nada, sem ficar lendo, dormir. Compensação, dia de sol, não dá vontade de ficar em casa, né? Vontade de sair, passear, pra algum lugar.
Menos trabalhar.
Não, trabalhar até que às vezes, né, distrai.
Eu acho que, por exemplo, um dia nublado, cinza, dá nostalgia, né? Que é bom... Dá uma nostalgia, assim, dá uma vontade de estar em Paris. Eu sempre penso em Paris, eu não penso. Um dia eu vou estar lá num dia de cinza. Eu digo sempre, um sótão em Paris.
Uhum. Não, é bom encucar essas coisas porque costuma dar certo.
Dar certo.
Você não conhece?
Não. Saí primeira vez do Brasil agora com 31.
E eu quase que fui morar em Portugal.
Ah, é? Que delícia.
Mas que tipo de informação você tinha assim, a respeito de clima de Portugal? Você tinha alguma, não?
Não, eu só sei que no verão, que é muito quente.
Uhum.
Isso eu sei porque uma amiga que passou o verão lá disse que é quente mesmo, e o inverno é bem frio. Quer dizer que eu só tenho noção disso, que as temperaturas lá...
As mudanças.
As estações do ano lá são bem definidas, né? Então quando é verão, e inverno é inverno. A única coisa que eu sei é isso.
Vocês não têm nenhuma imagem de infância, assim, eu não sei se é porque eu sou meio apavorada com chuva, de coisa assim que... De uma chuva especial que cause, assim, um determinado, vamos dizer, impacto.
Não sei se é bem isso.
Diga.
Mas eu teve uma... Que a rua que eu morava ainda não era asfaltada. Então eles estavam encanando água. Então tem aquelas valas, né, e a terra, e um monte de terra. E aquela brincadeira na terra, né? Nisso cai uma chuva e cai gelo, granizo.
Uhum.
Então aquele monte todo branco, foi o maior divertimento da gente.
Claro.
Quer dizer que ficamos de terra até os olhos,
chegou,
né?
Chegou assim, um tufão, uma tormenta ou
não, foi
uma chuva?
Não, foi aquela chuva assim, né? Que eu não lembro bem da chuva, eu só lembro disso, que então os morros ficaram todos branquinhos, então nós fomos brincar na terra.
Uhum. Agora, e que vocês acham, assim, em relação ao clima de São Paulo? Quer dizer, essa coisa, assim, que a gente tem em São Paulo.
Estação dos quatro... As quatro estações no mesmo dia, né?
É. Vocês se afetam por isso ou não? Assim, não, na maneira, saúde? Na saúde, na maneira de ser. Quer dizer, inclusive na maneira, sei lá, de vestir. Porque não sei como é que vocês se preparam para enfrentar São Paulo no dia a dia, não sei que hora você sai de casa.
Sempre levar uma malha quando sai de manhã, mesmo quando tá.
Guarda-chuva.
Ah, isso eu também não levo de jeito.
Eu detesto. Ah, mas uma malha a gente sempre tem que levar, né?
Vocês acham que há modificação no clima de São Paulo? Tem havido?
A única coisa que tem a vida é que como é que eles chamam? As previsões são mais certas, né? Antigamente ninguém acreditava nas previsões. Falava que ia chover, todo mundo se preparava para o sol, né? E agora, quando fala amanhã vai chover, depois do meio-dia, você pode contar que o negócio está científico.
Esse pai está ficando sério, viu? É, por isso é que não está ficando bom. Quando começa a ficar muito sério, fica chato, né? Quer dizer, realmente, eu acho que está ficando sério. Até a gente já acredita na meteorologia, você já imagina.
Gozou a vida inteira, né?
Quer dizer, o fim do mundo se acreditar.
Mas ainda de vez em quando ainda dão.
Né? Fora.
Por exemplo, alguma vez que você leu assim...
Não, foi que outro dia parece que tava maior sol e no jornal tava escrito que ia chover. Eles me chamaram a atenção. Não fui nem eu que percebi isso. Não sei se foi meu pai que falou, olha, aqui é serviço de meteorologia e no fim tá ao contrário. Mas de vez em quando eles aparecem, né?
Pela televisão, vocês têm informação sobre o tempo que faz? Vocês costumam ter, não?
Eu assisto...
Homem do Tempo.
Aquele jornal nacional, que dá sempre de São Paulo, do Rio, né? Eles dão. Parece que tem batido, parece que
então. Você acha que a coisa funciona?
Que tá...
E vocês não têm nenhuma experiência para cima de São Paulo, não? De viagem e de vida?
Eu fui. Até Salvador.
Então, diga lá.
Eu fui de ônibus. 36 horas para chegar. Mas olha, foi a pior viagem que eu fiz. Porque, não sei, saindo de São Paulo, quando a gente pega Minas, é uma pobreza. Mesmo, plantações não tem. É só terra, se mesmo quando tem pouquíssima vegetação.
Elas estão caçando que eu sou mineira, mas pode continuar, viu?
Não sei, eu passei ali por
Teófilo. Pode falar, eu referendo.
Teófilo Otoni?
Estão vindo à toa, não diga não.
Não digo que é Belo Horizonte, mas Teófilo Otoni, gente, cheguei às 2 horas da manhã, tinha senhoras pedindo esmola, pedindo copo de leite com criança. Não sei, mas gente, nós já chegamos, acho que em Salvador, mas tão tristes por isso. Sabe, uma viagem, olha, depois mesmo nós na Bahia, aqueles desertos, cactos, sabe? É impressionante a pobreza que tinha durante a estrada. A gente parava assim em restaurante, às vezes nem sanitário eles tinham. Sabe? Impressionante mesmo. Agora, eles falam muito das praias, né? Tapuã. Eu não achei uma coisa extraordinária, não, porque é suja, tem petróleo do mesmo jeito que tem aqui em Santos. Quer dizer, tem coqueiro, né? Então dá um outro aspecto, mas assim, em relação à praia, eu não achei muita diferença. Em relação...
Eu fui para Salvador de avião há muitos anos lá atrás, e então não vi toda essa estrada, né? E a minha experiência de Minas é muito boa, porque eu fui ver, só para badalar,
tá bem.
Vai ficar gravada, é bom a gente.
Desmoralizar.
Eu tive lá nas cidades históricas, você não conhece?
Não.
Ah, foi. Eu também tive assim um dia, dois dias visitando ali. Mas jurei que também vou voltar lá e passa pelo menos uma semana. Fiquei encantada com tudo aquilo. Achei uma das coisas mais bonitas, assim, que eu...
Bom, mas aí você tem uma experiência muito grande para contar para a gente, hein, em relação a essa viagem, porque há uma diferença muito grande de...
Você diz de uma cidade?
É.
De uma cidade, dessas cidades históricas? Deixa eu lembrar.
De uma cidade
que nem em Salvador outra tem Lagoa.
Assim.
Né?
Em Salvador tem Lagoa. E eu, como mineira aqui, tenho que reagir, porque, sei lá, se estão me provocando, eu não posso entrar nessa conversa.
Mas, É uma beleza. Achei Minas e gostei muito dos mineiros. Todo mundo falava assim, mineiro horrível, horrível.
Aí tudo foi... nesse mundo,
bom, né? Também tudo bom, mas paulista fala que é tudo horrível, né? Porque eu fui pra Argentina achando que os argentinos... Argentina é um povo chatíssimo, bruto. Cheguei lá, um povo maravilhoso, todo mundo... Aí fiquei. Aí Minas também. É... Todo mundo diz que...
Isso é preconceito. Paulista, assim, né? Acha que é assim, o centro do mundo.
É o centro do país, né?
É um país isolado, à parte. Depois, realmente perde a visão do mundo. Então, de repente, que surpresa que a gente nem é agradável, por exemplo. Você não teve nenhum cantador de tango que desse uma... Assim, perguntasse a você se você não queria ouvir tango no seu ouvido, assim, não? Tem essas coisas na Argentina.
Assim. Ah, é? Passar e falar coisa no ouvido?
É mesmo? Olha como eu saquei, hein?
Você não teve lá?
Eu
por
não.
Essa tua... Tava não. Dentro.
Eu fiz uma viagem de navio, conheci um argentino que vinha assim me perguntar se me gostava lá no música. Então eu já sei que você vai ver que é a técnica, né?
É.
Eu generalizei e eu acertei.
Acertou.
Tá. Mas não, eu quero saber ainda, né? Quando essa sua viagem de ônibus, você, há uma diferença muito grande entre São Paulo, Minas e Bahia em matéria de paisagem. A não ser que você tenha feito tudo à noite.
Já fiz uma boa parte à noite, mas... Olha, a vegetação é bem diferente.
Sim.
E eu não lembro bem...
E conformação, assim,
é, acho que é aqui... É, não é tão... Não tem tantos picos, assim, elevações como tem São Paulo.
Uhum.
Acho que lá pro lado da Bahia, ele é bem mais plano. Não tenho muita certeza, mas acho que é bem mais plano do que aqui.
Que serra tem lá? Não sei, serra. Aqui é serra.
Não tem, né?
Serra do Mar e depois daquele lado é.
E acho que pelo lado que eu fui não tem tinha. Serra nenhuma, não. Quer dizer que é bem mais. É bem plano.
Plano.
E aí no caso, bom, voltando ainda à situação de clima. Quer dizer, qual a experiência de vocês assim em relação a dia quente? Excessivamente quente?
Sensação?
É.
A gente, bebe muito.
Moleza?
Uhum.
Calor?
É.
Suor?
O que vocês falam, assim, por exemplo, hoje, que dia, assim, qual é o
abafado?
Uhum. O que mais em relação ao dia quente? Quer dizer, as expressões que a gente usa para esbravejar contra o próprio... Ou vocês não fazem isso, são pessoas
não,
comedidas.
Mas o que, é que a gente fala não pode gravar.
Mas, nada, ninguém tá sabendo que sou nós, que nada. Você não vai comprar mim.
Não, você fez uma ficha.
Não, ali. Mas aqui, olha o número. Eu só esse, nem vou dizer qual é o número. É esse número que vai lá. Tá bom, só que é segredo.
Então tá bom, então tá melhor.
Qual é o nome que a gente fala, então,
pra
você
sempre falar? Não.
É, quando você chega em casa e tá com muito calor, assim, o que que você fala?
Não fala.
Quente, abafado.
Tem que falar na hora. De infernal.
Aham. Uhum.
O que mais?
Não fala, né? Porque hoje a gente não tá pensando nisso, porque hoje tá justamente o contrário.
O contrário.
Né? Um dia como hoje, você recebe manifestações hostis, assim, não?
Acho que não muda muito, né? A gente também xinga.
Que já feio, que horroroso.
É,
né? Que tristeza.
Mas vocês não se queixam especialmente, assim, vamos dizer, de excesso de alguma coisa no dia de hoje, por exemplo?
Excesso de frio? De
só.
Umidade?
Uhum.
Excesso de umidade.
Isso não afeta, vocês não acham assim? O cabelo da gente fica
feio, ah, é.
Né?
Incresso, o meu incresso, quando eu legalizar.
É horrível, a gente não mantém, né? Os visambris, as coisas, assim, é horrível. Então, deprime, etc. Então.
A gente fica feia, roxa, parece todas as manchas na cara.
Tá vendo? Quer dizer, quase que não colabora.
Não colabora.
Fala a verdade. Mas, e em matéria, assim, de animais, vocês têm preferência, assim, por animais domésticos? Vocês criam esses bichos? Vocês conversam sobre bicho, eu não vou falar nada.
Eu tenho uma cachorrinha.
Eu fiz várias... Eu fiz várias experiências, mas como a minha filha comia junto com sempre, a comida era dividida, eu não tinha bem certeza se isso era uma boa coisa. Não tinha nenhum manual para me dizer. Eu fiquei... Acabou sempre 15 dias, um mês, eu dou um jeito. Então, tartaruga é ótimo. Põe no quintal, você esquece dela. De vez em quando as crianças pintam ela de vermelho.
Ah, no, e ela não...
Não acontece
não,
nada.
É.
Não, tartaruga é ótimo.
Ela andava com uma tartaruguinha dessas de água, pra lá e pra cá, até o dia que a cachorrinha comeu a tartaruga.
Ah, é? Mas o casco é mole de tartaruga de
água? Não, a minha cunhada não sabe o que aconteceu. Foi ver, só tinha um pedacinho da casquinha, né? Ela disse que eu pensei, bom, a cachorrinha comeu. Subiu em cima da mesa pra pegar a tartaruga. E ele fala, cadê essa tartaruga? Ah, é Suzy o nome da cachorrinha? Ah, Suzy comeu minha tartaruga. Eu só tenho cachorro.
É cachorra?
Cachorra.
E ela já teve filho, não?
Não.
Porque
não deixamos.
O que você faz?
Ah, não deixa, não sai na rua. Ela fica só dentro de casa, porque ela é muito pequenininha.
Não põe calça de borracha no cio?
Não. Só que ela suja tudo, né?
Ah, tem isso,
é? Tem. Uma amiga que evitava, fazia o anticoncepcional da cadela, pondo calcinha de borracha no cio.
Entendi.
O cachorro não aprendeu a tirar ainda.
Então... Engraçado, eu pensei que fosse só na base de pílula também, ou coisa que eu falo. Eu não sabia que tinha esse mecanismo, não.
Mas não sei, a nossa não sai.
Você não acha que é crueldade, coitada da bichinha? Afinal de contas,
ela
tem os seus direitos,
né? É crueldade, sim.
E ela não fica assim neurastênica por causa disso, não?
Ah, ela tem uma época que ela chora. É uma época, né? Chora, se lembra
uma vez por semestre, né?
É. Depois passa. Agora ela já tá com quase 4 anos, né? Quer dizer que também não vai deixar cruzar agora, né?
Por quê?
Ah, ela tá velhinha. Ela já tá tendo até cãibra.
Mas olha só.
Ela tem cãibra.
Quanto é 57?
35.
Ah, não, então não tá muito velha.
Ah, é 65. Tá, porque só dura 6 anos essas cachorras. 6, 7 anos.
Ah, pequenez é diferente.
E agora ela já tem cãibra. E é malandra, porque às vezes quando ninguém dá atenção pra ela, ela chora. É, tem as suas manhas. Porque não tem criança. Agora tem. Ficou muito tempo sem ter criança na minha casa. Então depois veio essa cachorrinha, né? Ah, quer dizer que ela era a criancinha da casa, tem todas as manhas.
Caçula.
É. Gato eu não gosto.
Não, por quê, hein?
Não sei, tenho antipatia pro gato.
Depois nós vamos brigar lá fora, mas não vai ser aqui, né? Claro que vai interromper a gravação.
Gato.
Eu tenho uma argumentação contrária aí em relação a cachorro e gato.
Eu sei qual é que...
Diga.
É aquela do Nil. Que fala que gato você, o cachorro você bate, educa e faz dele o que você quer, e o gato mantém a personalidade.
Acho o gato muito bacana, porque ele não vai atrás de você, quer dizer, você quer que ele faça alguma coisa, ele não dá a mínima, ele faz o que ele quer.
Que ele quer, a hora que
ele... Então eu tenho um respeito enorme pro gato por isso, porque eu acho que ele mantém a individualidade, né? Então é um animal que, domesticável, vamos dizer, mas é gato, né?
Não deixa de ser ele, né?
E o cachorro não. Quer dizer, você faz isso, ele vem, faz isso pro gato pra ver se tem atrás de você.
Nem te liga.
Nem te liga. Ou vai segundo as conveniências, né? Quer dizer, a história da gata enche. E depois eu faço uma gravação só com a história da gata. Sabe quando eu falo no telefone demora horas, né? Ela senta no colo, vem que gracinha. Quer dizer, ela sabe que eu vou demorar, então ela já vem.
Se ajeita.
É, porque sabe que a puta vai
fala, Tereza, ela se acorda.
Se fosse só a Tereza, né? O pessoal fica doido da vida. O
telefone
comigo.
Se preocupar.
É, eu resolvo tudo pelo telefone. Descobri que telefone é um negócio útil. Então a gata também descobriu.
Então,
é aproveita. Uma maneira de se aconchegar, né? Mas assim, em matéria de animal, vocês assim não gostariam de ter. Bom, você disse que tem aí problema de. Mas você não acha que afetivamente faz falta?
Eu acho, sim. Eu acho que é um. É um problema de comodidade mesmo, né? Eu acho que problema de viajar também. E não tem por quem, que é o grande problema em casa. Cada vez pensar em onde deixar, com quem deixar.
Foi sempre o meu problema, né? Quer dizer, eu tenho gato há um ano e hoje é que eu bato no peito e digo, por que que não tive antes?
Como é que você faz? Você deixa onde?
Bom, agora eu não tenho férias, né? Porque você, quando a empregada tem férias, eu tenho que ficar, porque aí tem que cuidar da gata. Então nós nos revezamos, quer dizer... As férias não podem coincidir, porque alguém tem que ser babá da gata.
Quer dizer que um período você fica sem empregada
por
causa
da gata.
Mas, olha, francamente, eu acho que tem as suas
compensações. A minha vai pra casa de parente, do meu irmão.
Quer dizer, você vê como o gato é diferente. Não vai, né? Simplesmente não se submete a essas mudanças.
Não, muda de casa.
Não muda.
A minha tem que ir.
Bom, a minha casa, fala a verdade, tem muito gato. Agora eu tô lembrando, tem muito gato, mas não dentro de casa, mas os gatos que passeiam pelo meu quintal, que as meninas dão até nome, tem uma lá que chama Oncinha, não sei o quê, que uma vez deu um arranhão na Alice e eu passei 10 dias vendo todo dia conferir se a gata aparecia. Mas tem todos esses problemas, entende? Esse problema
e
de...
E voz de gato, assim, perturba você, não?
O miado?
Aham.
A noite perturba.
E na minha casa...
Eu não sei, eles parecem que estão te chamando. Eu não sei, dá a impressão que eles te chamam, é? Não dá. Também dá a impressão que eles estão chamando, que eles estão precisando de alguém.
Mas é claro, estão chamando a fêmea, né?
Ai, dá uma
outro dia eu fui ver. Outro dia eu esqueci, tô abrindo a janela bem devagar, porque vai impossível. O que será? Quis pegar eles em flagrante, mas não era. Quando eu abri, era um assim, uma distância do outro, bem grande, assim, um de lado, outro assim, e faziam aqueles.
E cachorro, assim, quando tá muito bravo, a sua consegue ficar brava, não?
Late muito, late fino, late grosso.
Ela não late. Ela, na rua, às vezes ela corre, ela gosta muito de criança, então ela quer brincar, então ela late, sai correndo atrás de criança. Mas assim, dentro de casa é...
E quando ela faz assim?
Ah, pra pegar alguma coisa, se ela estiver comendo, ainda mais se tiver um osso. O
que que ela faz?
Como é?
Como é que chama isso?
Não é uivo?
Não é. É... Não é granito também, como que é?
Não, se você não usa, não tem importância nenhuma, mas
ela faz. Que a gente faz, ela imita, né? Porque a gente costuma imitar, não diz o que ela tá fazendo.
Mas a história de gato e cachorro é gozado lá no Chile, né? Porque por causa do problema do terremoto, a turma tá sempre de olho nos cachorros e nos gatos. O dia que a casa que eu tive de brasileiros, né? Eles pegaram o terremoto do ano passado lá. Então, assim, a hora que o cachorro começa, à noite, se muito cachorro começa a latir, a turma já fica de orelha em pé, né? E os gatos também, que gato começa a ficar agitado, a turma já se prepara e vai para baixo da batente, que chama, né? Da porta, essa... Fica todo mundo lá, porque já sabe que terremoto, eles percebem, os animais percebem antes.
Você não teve experiência com terremoto?
Não, tive 4 dias.
Mas às vezes podia acontecer um em um menor.
Em Valparaíso, parece, eu fui em Valparaíso, e parece que tem semanalmente, né? Esse último de 71 derrubou a torre da igreja. E a turma é apavorada mesmo, sabe? Com terremoto. É um problema, porque todo mundo tem um parente, um amigo que já morreu em terremoto. Então... Um negócio muito sério. E esses bichos é gozado. Vai ficar mesmo de... Às vezes é alarme falso, né? Os cachorros estão meio... Mas a turma já
As suas filhas já tiveram experiência, assim, de ver animalzinho quando nasce? Quando nasce, por exemplo?
Ver o nascimento mesmo?
Não.
Pequenininho, sim.
Elas dão nome, por exemplo, de que animal que elas já viram?
Gato.
Elas dão nome, assim?
Os filhotes?
É. Elas falam filhotes, não?
Gatinho, cachorrinho.
E no caso de boi, assim, de vaca?
Os bezerros?
Já viram?
Já.
E qual foi, assim, a primeira vez? Você se lembra disso? Não, porque geralmente criança de cidade tem uma reação.
É. Bom, elas têm adoração por fazenda, né? Por ir ao cavalo. Agora fomos passar o fim de semana em Campo de Jordão. Meu pai convidou, tava lá só pra andar a cavalo.
Mas cavalo mesmo ou um tipo especial, assim?
Cavalo mesmo. Elas andaram mesmo em cavalo. Agora na fazenda elas viram lá os bezerrinhos de dias, assim. Não lembro a expressão que eu que usaram.
Mas você, assim, com experiência de fazenda, você já esteve em fazenda?
Já.
E como é que se faz, assim, de manhã em relação a mãe e o filho? Estou falando da vaca.
a ordenhação.
Sim, como é que se faz? Você se lembra, não?
Lembro. O bezerro fica separado da vaca, né? E de manhã o que vai ordenhar pega o bezerrinho primeiro, leva para o estábulo onde está a vaca e deixa mamar um pouco, não sei como é que é, se ele tem uma medida. E aí depois ele tira o leite, né?
E quando tira, o bezerro se manifesta, não?
Se ele berra ou...
Ah.
Não lembro a voz do bezerro. A voz do bezerro. O que o bezerro faz?
Não sei lá, você não sabe.
Não
você
mia, não,
sabe,
não late.
Não mia, não mia.
Não,
não, não,
não,
não, mas como é que chama?
Não, não. Se não entra no seu universo, não tem importância nenhuma. E a vaca, ela não reage quando tira o bezerro dela?
Não, a vaca é muito pacífica, né? Uhum. Fica... Não dá nenhum mugido. Mugido.
Vou lá.
Não tá mais tirado.
Poxa.
A gente põe na cabeça aqui e vai pra lá. E assim, em relação à fazenda, por exemplo, a animal que bota ovo? Quer dizer...
Galinha, o pato.
Uh-huh. E as meninas pato. Viram alguma coisa assim... Os filhos de, não?
A coisa que mais bonitinha, assim, que elas acharam, e a mãe delas também, foi a pata na frente e os patinhos amarelinhos tudo atrás, assim, numa filinha entrando no lago. A mãe vai na frente até o lago, depois vão nadar.
E você já viu, assim, por exemplo, a galinha, a gestação dos filhos, não? Quer dizer, o processo?
O choco.
Uhum.
Já.
Você já fez isso por sua conta?
Não, não. Já vi na fazenda, uhum. Assim.
E como é que nasce?
Arrebenta a casca, depois de quanto? 21 dias, pode ser.
Dá.
É do ovo.
E o que sai dali?
Sai o pintinho, sujinho, molhadinho. Uhum. Dali um pouco tá amarelinho, bonitinho.
E daí uns meses, como é que ele chama?
Frango.
E depois? Se ele é homem?
Galo.
Ah, o galo. Ah, dali um pouco eu pensei que tinha um nome pra frango, macho e frango.
Mas quando eu faço assim, rosado, quando eu faço experiência em zona rural, eu pergunto, como é que chama o filho da galinha? Ah, então fala o nome, né, o primeiro. Então, esse que você falou do pintinho, eu falei, mas e quando é mocinho, como é que chama? Aí, quando um pouquinho mais velho, fala, ah, só pode ser galo, né? Não pode ser outra coisa além disso. Mas vocês duas não moram em bairro assim, mas Mirandópolis tem problema assim em relação a inseto, não?
Pernilongo, né?
Tem muito.
Muito. Tem sim. Parece que as águas do Ibirapuera dão pernilongo, acho que pra toda essa zona sul, né?
Interessante, porque eu moro um pouco mais pra cima, né?
Mirandópolis.
Não tem tanto pernilongo na minha casa, não.
Ai, no verão. Terrível.
Não sei, não tem esse problema. E é pouca diferença, né? Acho que é mais baixo, por isso.
É, também eu moro assim do lado de um terreno grande, né? Colégio lá e... Ah, tem um esgoto
terreno,
também.
Esse terreno
é vazio. Perto do
Leblon? Moro, pegado.
Esse terreno é vazio ou não?
É, ele tem a escola, né? Bem pegado, depois tem todo um... É um esgoto em aberto.
Ah, é?
Ah, é ali, aquele rio, né? É.
Então, muito rato, barata, tudo por ali.
E entra na sua casa, isso. Não?
Ah, barata de vez em quando. No verão também. Tem uma.
E como é que você faz?
Inseticida.
Você usa?
Eu uso.
E você não tem medo, assim, que afete as crianças, não, né?
Tem um amigo que é o homem da poluição em São Paulo. Ficou horrorizado que eu tenho coragem de passar aquele...
Rodiazol?
O spray, é. Rodiazol. Que diz que é um... Muito sério, né? Tá provado que dá câncer, você vai ver.
Não, eu fico pensando, não, mas as suas meninas já não são tão pequenas assim. Fico pensando assim, criança pequena que tudo que vê vai... Eu fico pensando em tipo de pó,
veneno,
assim,
né?
Assim, quando você falou em rato, eu fiquei pensando que você usasse, porque eu acho que esse aerosol, assim, pra rato não resolve nada, né?
Não.
Acho que não, precisa ser pó mesmo, né?
Veneno mesmo. Ah, agora os gatos lá em casa, aqueles que eu disse que andam por ali, acho que dão.
Dão conta,
não,
né?
Não tem muito.
Você tá vendo? Tá vendo? Mais um
argumento. Cachorro não adianta.
Não faz nada.
Quer dizer, e às vezes, sabe, que nem pra assinalar que tem um ladrão entrando, né? Quer dizer, é um negócio impressionante. Pô, se a gente for ter consideração sobre gato, se você for ali analisar, você deixa o seu piquenique, a sua piquenique lá, você vai adotar.
Um
logo mesmo. Não precisa ser bonita como a minha, evidentemente, mas pode ser.
Pode virar lá, tá
uma gambi qualquer. Mas escuta uma coisa, vocês têm jardim em casa?
Tem.
E não tem bicho assim de jardim?
Ah, sou formiga.
Na minha casa tem lagarta.
Ah,
muita. Arrebentou toda uma planta minha.
Em casa não.
Na minha árvore deu pulgão, mas não é pulgão. Aquele maior que vi. Do tronco do abacateiro, deu, como é que chama? Não sei. Mas a criançada, um dia no aniversário, ainda não conhecia a tua filha, não estava, mas toda uma criançada em casa, numa festa, subiram numa mangueira que eu tenho e se queimaram inteirinho de...
Taturando?
Taturando. Teve um menino que teve que ir embora, inchado inteirinho, mas todas as crianças queimaram, escapou uma. Tipo, que umas 10, 15 crianças.
E você faz alguma coisa assim?
Contra a taturana?
É.
Uma vez eu chamei um serviço da prefeitura, foram lá, pulverizaram toda... Porque eu tenho um terreno grande, eu sou uma filizarda, sabe?
Tô vendo, você tem um latifúndio.
É, um latifúndio, assim.
Não,
assim, né? Você conhece meu quintal, né?
Você já viu?
É, tem mangueira.
Não, fala em árvores, a mangueira.
Mangueira, é difícil, né?
Quem tem mangueira?
Pois é, eu sou as crianças... Mas não tem amigas, né? Que desgraça, São Paulo, né?
É, não
um
dá,
quintal, né? Daquele, a gente precisa catar na rua as crianças. Quando uma vai lá pra casa da Maria Tereza, a outra fica em casa sobrando, rodando em volta das pernas. Procurando, é. Mas não dá, né? Tem outra...
Mas, e assim, além de...
Borboleta.
Tem.
Ah, que linda, borboleta.
Ah, poxa, mas isso é um privilégio.
Não, mas peraí, eu tô falando borboleta porque tem borboleta, mas...
Mas aparece mesmo?
Aparece.
Poxa, borboleta em São Paulo pra mim é um negócio assim, completamente fora. Quer dizer, nunca imaginei que essa cidade...
Tem muita abelha.
Abelha, é?
Abelha é...
Mas elas fazem?
Não, é vespa, aquelas enormes dentro de casa. De vez em quando fazem umas casas ali na janela, a gente tem que levar um susto, né?
Dá um tiro.
Deixa até morder.
Nunca deixou tirar.
É, porque diz que é.
Ah, é?
Vai ver que eu ando com uruca por causa disso.
Você tira todas as casas de abelha?
Tira?
Casa de abelha?
É.
Não, eu nunca pensei nisso, mas eu acho que eu tiraria.
Se tá na janela, sim, né?
Não pode tirar, é?
Fiquei sabendo agora.
Ah. Tem que deixar formar e tudo, e correr todos os riscos?
Não corre. Eu não faço nada.
É.
Se você não mexer com ela, não faço nada.
Mas às vezes a gente é distraída, né? E pisa no rabo do mundo.
Não, mas aí, por exemplo, em relação a jardim, quer dizer, assim, desses bichos que andam assim, que tem mais pata.
Aquele tatuzinho.
Tem.
Não, centopeia?
É, não, mas aqueles mais perigosos, eu não sei, que eu morro de medo, assim.
Escorpião.
Isso aqui
é
difícil.
Não, na minha casa teve lacraia, logo que eu mudei. Uma areia que tinha lá, uma lacraia.
Mas é perigoso mesmo, é?
Acho que é, né? Que no Brasil não existe...
É perigosa, né?
É, não existe o escorpião perigoso, né? Que mata, mas diz que a dor é terrível, né? Não mata, mas dá para passar 24 horas.
Mas a lacraia, no caso, ela tem assim um
veneno?
É. Tem?
Tem, a lacraia.
Mas acho que é só de irritar, né? Acho que só irrita a pele, né?
Sem dor?
Não, deve dar uma dorzinha, mas não.
Inchaço. Eu nunca fiz a experiência. Eu só ouvi dizer, ele é um susto terrível, mas nunca mais apareceu.
E aquelas peludas, assim, que...
Aranha.
É, você não tem em casa?
Como... Não, tem...
Porque todo latifúndio tem que ter, né?
Mas elas têm madeira.
Eu sou latifundiária, mas sou pobre. Eu faço a favor de ficar gravado aqui.
Não, não tem graça. Latifundiária não tem aranha?
Mas aranha, geralmente, não tem madeira, velha, telha,
né? Coisa velha. Tinha muito. Velha. Meu quintal fui fazendo de pouquinho, porque só tinha abóbora, né? Aquela que dá aquela folha... E buraco, eu aos pouquinhos fui. Quando eu vi o preço do gramado, eu dei um susto, né? Então fazia assim de metro quadrado em metro quadrado.
Foi você que foi formando tudo?
É.
Poxa, que bacana isso.
A graninha.
E as árvores também, você que
plantou? Não, as árvores são velhas. Algumas só, algumas árvores de flores, assim, ipê que eu tenho.
Você tem ipê?
Tem ipê que eu plantei.
Tem uma mangueira, mas que tamanho é esse?
Não é nada disso.
Não, tem adoro pormenores, ipê, mangueira, vamos lá, que
eu
mais?
Eu tenho dois ipês.
De cor diferente?
É, roxo e amarelo, mas ainda estão pequenininhos. Tenho ameixinha, duas, uma velha e uma nova. Tenho uma mangueira, tinha um abacateiro grande, que foi esse que deu broca.
Ah.
Broca. Matou o abacateiro.
Matou mesmo,
matou, né? Matou. Tive que derrubar porque estava perigoso. Mas eu plantei, foi, como é que o Ítalo trouxe do Nordeste uma semente de uma árvore enorme? Uma árvore enorme.
Rodrigo?
Não, mas não é de fruto, parece que dá uma flor. Bom, me lembro agora. Essa plantei, tá comprida, alta, mas ainda não engrossou. Uma árvore bonita.
Uhum. E assim de flor, o que você tem mais?
Roseira, tem algumas roseiras. Tento de vez em quando amor perfeito, mas é tão difícil esse amor perfeito. Eu tenho todo assim, o meu muro de... Deixa eu lembrar. Como é que chama aqui, você sabe? Aquela não, flor,
não
assim,
sabe.
Não dá,
não sabe. A ideia sabe.
Como é que é a ideia? Que dessas flores tem vermelha, tem amarelo, tem que fica assim, você planta assim no muro, fica todo... Tem rosa, vermelho, tem branco. Uma flor assim... Não pode pôr em vaso que morre logo, ela é bonita, só no... Mais um arbusto.
Gado
mas...
come. É? Não pode plantar em casa assim, retirada do gado come.
Ah, é? Essa flor?
Não serve.
Puxa vida. Sempre me pedem, eu sempre dou muda, sei tanto nome, mas acho que é esse microfone que me atrapalha.
Não é nada, viu? Quer dizer, mineiro falaria beijo, mas não é não.
Não é beijo.
Vai ter um nome assim, meio fricoteiro.
Mas
meio...
é com H, não começa?
Começa com H pra você? Pra mim começa
não
com
é era. Eu acho que é mais essa.
Acho que você tá pensando em hibiscos?
Hibiscos.
Lindo hibiscos.
Mas
era era esse mesmo, hibisco, é.
Eu pensei em Fusque, esse troço.
Ai, que nome lindo.
Não sei o que é esse nome.
Vai ver que é nome feio.
Sei lá, viu? A gente vai aí. Hibiscos, mas que beleza. Mas não é aquela...
Aquela vermelha.
E tem amarela.
Tem amarela, tem branca, tem. Rosa. Eu tenho muita rosa e vermelha. Tem uma branca, acho que duas brancas estão menorzinhas. Assim, até
mas folhagem. Ela não trepa, né?
Não.
Por isso que você... Assim, eu pensei que você estava falando que trepadeira.
Não.
Trepadeira.
Não. Agora que eu plantei lá no meu vizinho muro cobre de era. Era que chama de lindo, né?
Uhum.
Para não precisar pintar também, ó. Economizar.
Economizar.
Que dá umas areninhas,
assim, pô. Que eu acho isso muito bacana. Quer dizer, e agora, assim, em relação à raiz, tem alguma coisa que possa prejudicar, não? Assim, que você tenha que tomar certo cuidado com as plantas, não?
Estercamento?
É, você faz, não?
Faço. Eu tenho um buraco grande, porque quando corta as folhagens, quando é tempo de poda, assim, não dá pra andar na rua, né? Então eu fiz um buraco, mas é que o buraco já virou um morro, né? Porque vai cortando, pô. E ali é bom porque aquela terra, você tira e pega aquela terra, é muito boa para as outras plantas.
Você tem alguém que cuide ou você que faz?
Não, eu tenho um senhor lá, um vizinho, que é um jardineiro, trabalha de jardineiro, ele... Corta a grama, né?
E aí detém esse jardim?
Não, meu jardim é pequenininho, desenfeitado.
Depois que eu falei,
não tem nada.
Mas enfeitado? Então o que que
tem? Ah, que tem essa. É jardim tropical, eles dizem, né?
Mas que tipo de planta?
Cactos. Não, cactos não tem.
Cacto da Zara?
Não sei.
Dá mais.
Bom, pra mim nada dá.
Isso não significa nada.
Nem pra mim.
Eu sei que todo mundo.
Rouba.
Minha casa tinha quatro, não tem mais nenhum.
Até por isso que a sorte permanece. E não já me disseram que cacto dá atraso de
vida. Meu pai dizia que é orquídea. Ele tinha horror de ganhar orquídea. Ele ganhava no dia do seguinte e dava de presente.
Nossa, meu avô é o homem mais feliz que eu conheço. Tem 91 anos, é um alsaciano assim, maravilhoso. E cuida das orquídeas dele.
Como se fosse muito relativo, né?
Ele tinha medo de orquídea, uma coisa boa.
E daí, medo aí é problema, é freudiano.
Espada de São Jorge, que dá azar, sempre ouvi dizer aquela.
Em casa
eu também tem.
Ah, eu conto. Então nós temos tudo.
É o contrário, ele planta aquilo junto com outras coisas. Santa Angelina tem na entrada da porta, que é pra já benzer quando entra, pra não trazer...
Bom, na minha casa tem aquele negócio que passa e dá um cheiro que a turma usa atrás da orelha. Como
alecrim?
É? Alecrim.
Ah, acho lindo botar aquilo atrás da
assim, da orelha, que dá uma sorte.
Aquilo atrás da orelha. Nelson Rossi anda com um pedacinho de alecrim dentro da carteira.
E ficou rico?
Olha, rico não ficou não, mas até agora ficou. Tem escapado ileso.
Então já é alguma
de certos, assim, certos altos e baixos muito importantes na vida. Até, vamos dizer, orais. Mas eu acho que eu já disse a ele que. Mas eu um dia brincando com ele, eu disse que só funcionava atrás da orelha. Mas como era um pedacinho, ele pôs atrás da orelha. aquilo caiu dentro da roupa e ele ficou uma fera comigo. Eu falei, tem que ficar nu agora na frente de todo mundo pra tirar, porque quando é que vai arrumar, né? Eu fico, aí começou, né? Bom, a sorte é que achou na primeira
tentativa. Achou na primeira
tentativa. Então a gente não passou pelo resto do vexame, né? Mas você tem também isso em casa,
né? Tenho, mas tem que, não sei, acho que é o outro dono deve ter.
Mas dá um perfume, não dá?
O que eu tenho muito gostoso, que à noite é uma delícia, é Dama da Noite. Tem dias assim que é uma delícia. Geralmente a entrada, é bem na entrada, delícia, assim, bem no portão de casa.
E fica o ano inteiro, não?
Não, o perfume não. Eu tenho a impressão que no inverno ninguém fala. Eu passo sempre. Uhum. Mas geralmente no verão, noite bonita, assim, é impressionante. Todo mundo vem na minha casa, uma casa perfumada. Uhum. Que as duas entram, dois portões.
E você, Ide, o que você cultiva?
Nada.
O noivo.
Ah, essa flor deixa de lado. Falou em orquídea, agora vem noivo? Não,
às vezes que eu mexo muito pouco é na roseira, que eu fico tirando as folhas velhas, ou tirando as ervas que dá no meio da grama, mas é muito difícil assim. No antúrio, que às vezes eu mexo um pouco.
Você tem planta ornamental assim, não?
Não, porque tem um vaso muito grande, mas só tem folhagem. Flor assim, não.
Que tipo de folhagem?
Ah, todas essas verdes.
Nomes?
Ah.
Puxa, mas essas jardineiras, que jardineira? Não tem que saber nome.
É bigorna.
Ah, pois é.
Bigorna.
Então. É.
Antúlio.
Seringueira.
Falou.
Tem antúrio.
Antúrio ou antúlio?
Antúrio.
Ah, antúrio, né?
Pra você não era?
Não.
Pra você era o outro, né? Você...
Uhum. Mas realmente é. Não.
Não, depende da pessoa, né? Quer dizer, cada um usar
o nome. É Antúrio.
É Antúrio, sim.
Vocês não têm nenhuma, assim, que eu sempre ambicionei ter? Que é aquela coisa, assim, que fica, precisa muita obscuridade, muita umidade, cuidado, assim, um verdinho bonito, assim, não?
Eu tenho.
O quê?
Ixi.
É a?
Avenca?
É.
Avenca.
Você tem?
Tenho.
Como
avenca,
é que você consegue manter?
Ah, é difícil, mas é gozado que ela morre e depois renasce, né?
Ah.
É. Não se joga fora, não.
Ah,
que
eu
ela volta. Ela brota de novo.
Brota?
Brota.
Mas
ela
e a samambaia?
Ela volta, samambaia.
Ela seca,
né? Samambaia eu não
tenho
nenhum.
Que tipo de lugar você cultiva?
No chaxim.
Mas você assim tem cuidado especial com ela, assim, por exemplo, em relação ao tempo? Por exemplo, ela precisa ser
sempre
resguardada.
Sempre na sombra, né?
É.
Sempre em lugar mais frio.
E quando você viaja, assim, quer dizer, você tem alguém que cuide ou você já
não,
prepara?
As plantas pra... eu não tomo maiores cuidados, não. Põe fora, põe embaixo da árvore, na sombra, geralmente os vasos que estão dentro de casa.
Aham. Uhum.
Uma, às vezes uma bacia, avenca, por exemplo, uma bacia embaixo, né? Pra pegar um pouco de, quando chove, umidade, pra ela conservar sempre úmida. Só.
Eu nunca conseguia ter avenca, sabe? Que eu tentei várias vezes, vai ver que era isso. Quer dizer, ela ia embora, eu não tinha paciência
de
esperar. Tem aquela outra que tem a batata, uma folhagem tão bonita, eu gosto tanto, planto assim também. Todo ano ela morre e nasce no outro ano de novo. Não, aquela é folhagem bem colorida, tem de várias espécies. Meu avô sempre me dá, ele cultiva lá.
Ah, isso eu não sei, nem me lembro.
Eu não consigo
é
também
lembrar.
É
mesmo?
Folhagem, é só folhagem. Tem colorida de todos os... Ela nasce assim numa folhagem, gosta também de sombra. É uma batata toda. Não lembro, hoje eu não lembro nada.
Poxa vida. Não, depois que ela contou esse latifúndio, minha filha, a gente pode explorar. A gente que tem latifúndio, a gente pode explorar à vontade. Eu tava com escrúpulos, agora acabaram-se todos, imagina.
Mas é misterioso, viu? Como foi lá um colega em casa, ele olhou bem pro meu quintal, eu sempre faço churrasco no quintal. Então, era no fim do... quando acabei agora o curso. Então, vamos fazer uma festa, um churrasco, pinga e tal. Aí... Ele olhou bem e disse assim, seu marido é engenheiro? Eu disse, não, professor. Ele falou, vá, professor, com essa cara. Eu falei, mas tem um mistério aí que eu não vou. Também não vou contar pra vocês, não.
Não. Eu prefiro manter esse mistério, porque...
Realmente, um professor, você já pensou, um professor não dá, né? Não dá.
Por experiência própria,
de que não dá.
Já tentei, mas não consegui até hoje. Quer dizer, realmente, pra ter latifúndio, não. Nem minifúndio, quanto mais... De maneira nenhuma.
Eu digo lá que nós somos pobres, tá lá no Penidômio, mas é meio pesado, né? Ninguém acredita, pô, vai em casa, vê a grana. A casa é simples, mas é assim, então.
E nós temos que ter difícil,
é,
né?
É, fala, não, não dá não, que você reclamar tanta miséria, não dá.
Uhum. E aí você não teria espaço assim pra ter criação em casa de bicho, né? Você
as meninas tem... pedem muito elefante, girafa, mas esses bichinhos.
Não dava? Pois é, por que não?
Tem uma dúzia de elefante.
Pois é, não dá, por exemplo, né? Girafa com mangueira, por exemplo, né? Dá.
Podava se... em cima, eu não precisava,
dá,
né?
É. Dá pra se nutrir, mas é a sombra mais deliciosa que existe. Você não, acha? Não sei se a sua tem poste, assim, já.
Tem, já tem, ela deve ser velha, é. Assim. Mas manga não dá jeito nenhum, nós já temos machadada nela, o jardineiro ensinou. Dá umas gostoso. Machadadas, assim, no tronco.
Você não leu o suplemento agrícola do Estadão, que diz que isso é um crime.
Ah, é?
E que não dá resultado nenhum.
Ai,
é,
foi.
Leia o suplemento agrícola pra você cuidar da sua mangueira, imagina fazer uma machadada na mangueira.
Diz que aí dá, mas diz que não, São Paulo não dá manga.
Ah.
Aqui, capital.
É o clima, né?
É o clima, não adianta.
Ah, é.
Dá muito aí na praia.
É, lá em São Sebastião, lá nessa fazenda que eu vou.
São Sebastião também.
Diz que Belém, né? Belém do Pará, a gente anda de carro com cuidado, porque diz que venta, cai, amassa todos os carros. Achei ótimo subir numa
mangueira. Delícia, né? Uma cidade com mangueira na rua, né? Porque eu acho a sombra realmente mais compacta, mais gostosa, de experiência de vida. Eu não sei se é porque é imagem infância, tudo quanto é imagem infância é gostoso. Fica. É sombra de mangueira, né? Eu acho que não existe coisa igual assim, mais
confortável. Pra mim, a maior delícia era quando eu ia pra Ribeirão. Tinha mangueira no quintal da minha avó, nossa, eu ficava o dia inteiro lá. Eu já gosto de manga, né? Ainda ia pra lá em dezembro, janeiro, nossa, era uma festa.
Ai, saudade dessas coisas.
É, não, é isso. A gente faz programa da saudade também, não é ser nada. Mas que fruta que você tem mais lá?
Fruta eu só tenho ameixinha, manga. Que manga aqui não dá, né? Só das flores. Todo ano fica coberta. Assim eu falo, pô, agora, mas dessa vez vai. Mas já perdi a esperança, já soube que não adianta. E o abacate que morreu. Abacateiro. Tem um café, tem dois pés de café que surgiu, ninguém sabe como.
Cafézão.
Não, minha filha, isso é a marca da tradição.
Dois pés de café, 400 anos.
E toda casa onde tem pé de café é assim, o símbolo.
E era assim, bem no jardim, assim, na frente.
É o traço.
Mas nós entendemos tanto que pensamos que era outra manga, que era abacateiro. Puxa, tá nascendo abacateiro. Aí o jardim disse assim, não, isso aqui não é. Café.
Mas olha só que degenerescência, você vê.
Família paulista.
É, você não ficaria no necrológio do Estadão da tradicional estirpe paulista. Porque a tradicional estirpe tem que ter. Naturalmente, um pé de café à porta da casa, assim, quando eu passo aqui na casa...
Sabendo que é café, né?
É, claro, sabendo que é café, não sabe nem que é café,
não dá,
então
nem...
não entra nas estirpes, nas tradicionais, quer dizer, você é um necrológico, não vai ser nada dentro daquelas...
Necrológico.
É, um negócio bacana, os necrológicos do Estado, quando tem letras diferentes, você vê que quando é letra diferente, é tradicional estirpe paulista.
Os 400.
Eu faço questão de ler aquilo, porque para ver se vem, e vem sempre, né, quer dizer... Tradicional estirpe. Isso é bonito, né? Mas precisa saber se é pé de café e não abacateiro. Se você sabe que é pé de café mesmo, já desiste. Você vai pra letra miúda mesmo, não tem.
E olha lá, né?
É, não tem salvação nenhuma.
E não tem goiaba na sua casa?
Ah, tem. Goiaba, limão e laranja.
Opa! Vai perguntando aí, Diana, nós vamos descobrir.
Amora. Porque meu vizinho tem amora, tem goiaba.
Limão, que tipo você tem?
Galinha, limão galinha. Rosa. Galego acho que não tem um limãozão. Sim, goiabas, tudo bichada. Minhas goiabas são ótimas, se abre umas muitas goiabanas, se abre.
Ah, mas você precisa, afinal de contas, utilizar a técnica,
aqueles,
né?
Saquinhos japoneses,
claro,
né?
Mas não fica gostosa.
Tem que ter bicho pra ficar gostosa?
Não, mas tem que ter bicho, mas se ela é encapada, ela perde o sabor.
Mas eu acho que todas essas vendidas...
Ah, então, essa... por isso que não são gostosas. Ah, a do pé é mais gostosa. Assim, quando a gente...
Mas o risco é maior.
Não, a gente procura.
Não, você tem razão. Realmente, ela perde um pouco,
perde
assim...
Perde um pouco o sabor.
É, ela fica meio, quer dizer, sei lá, como fruta artificial,
sem gosto, né?
Parece que é uma fruta artificial mesmo. É, fruta assim... De que mesmo que você falou, né?
Estufa.
É, parece que é uma coisa assim... É mesmo, né? Na verdade,
mesmo, né?
Não é a natureza que fez.
Você vê, a própria ameixa, é que vende na feira, essas barracas, é enorme. Mas ela perde o gosto.
É, eu tava querendo saber como é que se faz para ter uma ameixa daquele tamanho, você podando a árvore. Porque na minha casa são tão pequenininhas. Assim.
Mas deve ser ótima.
Mas são mais gostosas, né?
Gostosas. Somente quando elas ficam.
Aquela amarelinha, né?
Amarela.
Ah, você não dá outro nome para elas? Você vende ameixa?
Não.
Aquele nome que meu marido dá, que é tão bonito.
Ah, mas teu marido é português. É, Portugal. Tá, né? Como é que é? Conta pra gente.
Não pode falar. É, hoje estou...
Dá uma colher de chá pra ela.
Léspera?
Ah, é, porque a ameixa é outra, né? A ameixa é aquela outra. A que vem de fora pra nós é a ameixa, pra eles, né? E a amarelinha nossa é a néspera.
Ah.
Agora, essa sua, que a gente chama aquela de casa, quando ela fica rajadinha, a gente sabe que ela está ótima, né? Quando ela fica com a casca um pouquinho assim. Mas essa ameixeira também não dá problema pra você, assim, de bicho, não? Porque costuma dar, né?
A mangueira dá mais taturana, a ameixa dá mais, assim, problema de abelha, esses negócios de vez em quando tem lá. Mas problemas são os meninos do vizinho.
Ah, eles atacam o rijo?
Atacam, quebra os galhos, tudo mais. É lá da escola, né? Porque como a casa é pegada, o ginásio, o primário, tudo, né? Então é... Mas eu já avisei, eu falei, por favor, pode entrar pelo portão, não pule o muro.
É,
então, no tempo,
né?
No tempo da coisa, não pode tocar a campainha. Também já falei, também não precisa tocar a campainha, não. Entre.
Mas a produção dá, assim, para suprir as necessidades da
Ah, dá.
Da escola.
Dá, não é grande. É. Dá muito. Goiaba também, eu tava falando que só tem bichada, tem umas que... Não dá umas goiabinhas boas também. Dá, tô lembrando que a turma vai lá.
Você faz doce?
Ah, faz.
É? Que tipo de doce você faz?
Doce em calda, né?
É?
Aquele com açúcar e água.
Uhum.
Canela.
Aham, uhum. Receita. Mas assim, outro tipo você compara?
A compota?
É. É só compota.
Só compota.
Que ele fica mais duro.
Geleia.
Que tá lindo. Não, geleia eu nunca fiz, não. De...
Aquele outro.
O tijolo.
Goiabada.
Goiabada. É, marmelada.
Esse é trabalho, né?
É.
Muito mais do que o puxa vida, fazer esses troços.
Ele mexia com colher de pau no caldeirão,
então.
Né?
Não, eu ia perguntar se você não fazia queijo em casa. deve
Ai, meu Deus, vão pensar que é também, vão chegar lá e ficar decepcionada.
Vou convidar você. Porque você achou, a Aide perguntou pra ela, mas não tem, na sua casa não tem? Quer dizer, ela vai se lembrando aos poucos. Vai chegando no fundo do seu quintal, o que mais que tem lá que você não
tem,
viu?
Tem uma criação de porcos e de... Um aras também, né?
Que hora, tá
umas coisinhas
muito.
Assim, uma quadra de tênis, uma piscina, não é essa coisinha.
É nada.
Casa de professor.
Gente muito humilde.
O problema de status de professor é assim, realmente. É depois que o professor se queixa e tudo. É realmente é uma classe mais privilegiada e se queixa à toa, não sei, né? Porque você vê o resultado. Mas a gente desanima. Ontem uma menina me perguntou, vale a pena ser professor? E eu quis assim, dizer para ela que não, hoje estou arrependida disso.
Que pena que ela não veio ouvir a gravação.
Mas agora eu vou pegar a sua gravação, quer dizer, eu não vou dizer que é sua e tudo, mas olha, você
professor,
quer ouvir o resultado
de
uma professora, um casal de professor, que tem,
muito,
né?
Muito concorrente, você não pode fazer isso.
Não, é um negócio bacana dessa, né? Você não tem árvore nenhuma de fruta na sua casa?
Não, é pequena, e depois ele é todo...
cimentado.
É.
E o quintal da vovó?
Também.
O quintal da sua avó,
Ribeirão. Ah, também não tem mais, porque era, no fim, como
no
toda
tempo de
pessoa...
criança, o que tinha lá?
Ah, que eu lembro só a mangueira. Só assim.
Aquela pretinha, não tem?
Aquela jabuticaba? Ah, não tem onde é. Como é?
Não,
tem um restaurante
não.
Aí em Valinhos.
É uma boa ideia plantar. Aonde?
Como é? Chama Chácaras, não é? Na Souza, Santa Teresa.
Entendi.
Mas tem uma rua que tem a jabuticabeira dos dois lados. Que a gente pode ir lá e comer quanto quiser. Eles vendem até a cestinha, sabe? Figo,
Como é que é mesmo o lugar?
É, Valinhos. Chácara Santa Teresa. É em Valinhos.
Mas tem a... Bom, jabuticaba é uma fruta danada, né? Porque ela dura pouco tempo. Você sabe a época?
O meu pai tá até falando que agora nós vamos. Que agora é a época de jabuticaba.
Não, tá lá.
Você encontra
com a ideia sempre?
Eu encontro.
Porque aí
pode
você
comer
quiser.
Você
dá um aviso. Não, aí você dá um aviso. Já tem, né?
Vai correr. Só não pode levar pra casa, né? Daí a gente compra. Mas a gente pega na hora jabuticaba e come. Tem jabuticaba.
É com os bolsos. E tem mais.
E tem mais, acho que. Figo.
Que mexerica, tem. Não tem?
Mexerica não. Eu comi muita mexerica. Foi um pouco depois de Valinhos também. Que é um lugar onde vende pinga, né, na Alambique. Meu pai foi direto, na... diretamente. Daí lá tinha limão, tinha mexerica, bergamota. Que nem no sul.
Você fala bergamota?
Não.
Nunca, né? Se você for comprar aqui por bergamota, você não encontra bergamota em São Paulo, né? Se você
tem muito no sul e eu conheci depois...
Agora há uma diferença bergamota para mexerica? Quer dizer, o que você compra na...
Para mim, mexerica é aquela carioca.
Sei.
Diz que é o contrário, né?
É. Bom, é que chama mexerica do Rio, você diz.
É, para mim, mexerica é aquela. E tangerina é a outra, mas diz que é o contrário.
Não, para mim também é. Agora, o que é bergamota? O que corresponde a bergamota? A tangerina ou a mexerica?
É tangerina, eu acho que é mistura, porque ela é tão pequenininha.
Casca fina.
É, casquinha fina. E ela é pequenininha, não é grande, não.
Uhum.
Essa é aquela azedinha?
É.
É,
é, uma é a mais fedida, é, pra mim é mexerica, adoro aquela, né?
É, pra mim também.
É.
Fedida é mexerica.
Não, perfumada.
Ah, desculpa, isso mesmo. Você tem toda a razão de chamar uma fruta dessas.
É mexerica, que eles falam que é bergamota.
É mesmo.
Não é tangerina, né?
Mas sabe por que eu falo assim? Porque também aí são pecados da infância. Ela é denunciadora, né?
Porque a gente comeu, principalmente na escola, né?
Incapaz. E eu já fiz isso no cinema, né? De levar uma meia dúzia e ficar descascando e ficar todo mundo.
E na classe também,
né? Então, eu fico assim, é a coisa condicionada. Porque, quer dizer, o perfume é de tal ordem que denuncia quem está usufruindo a coisa.
Mas sabe, né? De fruta que é gozado, na Argentina a turma come banana com chantilly, né? É. Então achei ótimo. É banana, nossa, que banana! É. Lá é uma fruta fina, né? E a uva fica.
Você comeu? E você acha que combina? Você teve essa
experiência? Não, não comi.
Porque deve ser sem graça.
Não me interessei muito por banana, né?
Mas não sei.
Você gostou?
Eu
também, mas
gosto,
assim, da milanesa ainda fica gostosa também.
Mas assim,
já comer
com
mais
chantilly. Não sei.
Não, mas às vezes a gente come salada de fruta.
É.
Também aí tem chantilly.
É, mas aí tem
uma mistura, né?
Que vai, que é.
Maçã, pera.
Você não tentou plantar esse tipo de fruta que se dê mais assim, para o clima de São Paulo? Coisa maçã, esse troço assim, não?
Não, acho que maçã, será que aqui dá maçã? Acho que maçã só no Rio Grande do Sul, né? E lá do outro lado, pera, esse negócio, não sei, acho que aqui não dá, não.
Ah, mas aí em Atibaia dá tanto, porque Atibaia
tem maçã.
Dá, dá muita.
Acho que a poluição não deixa também aqui.
Na próxima entrevista já tem macieira.
É lógico, mas quer dizer, eu já estou assim,
enriquecendo
o latifúndio dela. Porque onde o latifúndio improdutivo, afinal, é antieconômico, né? Não pode. As leis aí de economia não permitem o latifúndio improdutivo. Precisamos, daqui a pouco, vamos dividir, fazer uma reforma agrária lá com você.
Você
não planta nada disso assim para comer, não?
Não. As meninas têm lá uma hortinha, assim, um cantinho que era de areia quando elas eram pequenas e que agora pus terra, então elas plantam. Elas plantam hortelã, alface, salsinha, cebolinha, essas coisas
deve
elas
ser uma
têm.
Conquista, não? Quer dizer, é pra elas,
é,
né?
Muita flor também. Elas têm uns cantinhos com. Tem um vizinho lá, um menino. Um vizinho que gosta, tem um jeito pra. Então eles ficam lá, às vezes brincam, quando tem sorte assim de
brincar. Imagina que início, né? Imagina através das flores, veja só. É, minha filha, você imagina que você ter, criar filho assim, no relacionamento assim com outro sexo através das flores, veja só. Isso sim é que é vida, minha filha. Vamos parar por aqui que eu tô morrendo de...